A União Mulheres Alternativa e Resposta divulgou hoje dados preliminares sobre a morte de mulheres em contexto de violência doméstica. De janeiro a novembro foram contabilizadas 16 mortes, em alguns casos já com sinais de violência anteriores. A nossa convidada a esta hora, Cátia Pontedeira, faz parte do Observatório das Mulheres Assassinadas da UMAR. Muito bom dia.
Bom dia, muito bom dia. Obrigada, antes de mais, pelo convite.
Cátia Pontedeira, este número segue a tendência de decréscimo do fenómeno de mortes associadas à violência doméstica dos anos anteriores?
Bom dia. Ora, então, em relação ao número de assassinatos nos anos anteriores, o Observatório tem vindo a analisar desde 2004 estes feminicídios e os dados são variáveis ao longo dos anos. Não há particularmente uma tendência decrescente visível desde 2004, há assim uma oscilação que vai variando entre subidas e descidas. Em relação aos dados do ano passado, de facto, houve aqui uma descida nos assassinatos de mulheres, que pode muito bem estar relacionada com todas as medidas que têm vindo a ser implementadas para apoiar e proteger as vítimas de violência doméstica, medidas estas que devem obviamente continuar a ser reforçadas e que devem continuar em vigor para permitir uma rápida e célere intervenção e evitar estes desfechos que infelizmente hoje apresentamos.
Cátia, estas mortes, para percebermos o contexto em que ocorreram em relações atuais, relações que já tinham entretanto terminado?
No fundo, estes 16 feminicídios em contexto de relação de intimidade ocorreram em vários contextos, sendo que 9 foram em relações atuais, 6 em relações passadas e ainda um feminicídio de uma jovem que era uma relação íntima pretendida por parte do ofensor, mas que nunca chegou a existir. Portanto, são contextos muito particulares em que existem muitos dos casos, em 60%, dos casos, 63 aliás, violência prévia, ou seja, já era conhecida a violência na relação, inclusivamente em 40% destas a violência havia sido registada até às autoridades competentes.
Cátia, estas mortes, antes de mais, relativamente à idade das vítimas e agressores, há algum perfil identificado?
O Observatório não identifica propriamente perfis ao longo dos anos que sejam estáveis, porque a violência contra a mulher e a violência de género na generalidade é uma realidade bastante transversal e que não impacta apenas jovens ou idosos ou mulheres de meia-idade. É uma realidade que impacta várias idades, vários estratos socioeconómicos, e que não pode ser propriamente traçado um perfil, porque o perfil que eu poderia traçar seria apenas respeitando ao ano de 2000 e, portanto, não seria fidedigno para transpor um perfil de mulheres assassinadas em Portugal. Portanto, não há propriamente um perfil, na verdade, é um fenómeno que impacta qualquer idade e que devemos prevenir em qualquer idade.
Nós vivemos um contexto muito particular, este contexto de pandemia, e eu recordo-me por ocasião de quando surgiram os primeiros casos e quando foi decretado o confinamento, que havia o receio que esta obrigatoriedade das pessoas ficarem em casa, dos casais ficarem em casa, que esse contexto poderia motivar um aumento do número de casos de agressões em relações de intimidade. Isso confirma-se de acordo com estes dados ou não?
Bom, os dados do Observatório de Mulheres Assassinadas revelam apenas o extremo caso de violência, não é? Portanto, os assassinatos. O que podemos sim dizer é que, de facto, houve um aumento dos pedidos de ajuda, face às várias formas que isso é possível fazer, nomeadamente através da rede de informação à violência doméstica, que é um número gratuito, confidencial e qualquer pessoa pode usar. No que diz respeito concretamente aos feminicídios, acreditamos que, de facto, a pandemia possa ter algum impacto também nesta forma mais extremada de violência. No entanto, é ainda muito cedo para avaliar esse impacto, uma vez que ainda estamos na pandemia, não é? Portanto, ainda não é possível retirar conclusões finais quanto a esse impacto. Estamos conscientes de que durante a pandemia, de facto, as mulheres sentiram-se mais fragilizadas, uma vez que estavam confinadas com os próprios agressores, e que foi mais dificultado o acesso à saída da relação de violência, portanto as separações, uma vez que não era propriamente possível sair de casa. No entanto, há respostas existentes e os serviços de apoio à vítima, a rede nacional de apoio à vítima continuou sempre em funcionamento e assim continuará, mesmo durante os períodos de confinamento. Portanto, fica o apelo a todas as mulheres que sofrem de violência para pedirem ajuda especializada para que de facto essa violência seja travada atempadamente.
Existiam sinais anteriores a estes casos que fizessem prever o pior desfecho?
Com certeza. Infelizmente existiram vários fatores de risco nestas situações. Haviam vários indícios de que a situação pudesse, de facto, chegar ao mais extremo, nomeadamente ameaças de morte por parte dos companheiros abusivos e que, portanto, outras pessoas também conheciam as várias formas de violência que estavam a ser perpetradas e, portanto, havia aqui espaço para prevenir estas mortes, se mais atenção tivesse sido dada atempadamente a estas vítimas e a estas mulheres e a todos os seus pedidos de ajuda, nomeadamente às vezes, contando a situação a familiares e amigos, todos temos o dever de apoiar e ajudar a vítima a procurar ajuda especializada.
Kátia, e houve queixas apresentadas às autoridades?
Sim. Nos casos em que existia violência prévia, portanto, do que pudemos apurar das notícias, 40% destes casos já tinham sido denunciados às autoridades e, portanto, estavam no decorrer das várias fases processuais. Com certeza que foram feitas avaliações de risco a estas vítimas, mas é também importante que essas avaliações de risco não sejam a única medida e que seja efetivamente implementado um plano de segurança acompanhado por medidas concretas, ações concretas, que sejam monitorizadas ao longo do tempo.
Era isso que ia perguntar, apresentar queixa só não chega, não é?
Sim, claro. Depois também o sistema, nós temos de fazer a nossa parte para proteger a vítima e implementar estas ações e medidas para garantir a segurança da vítima durante todo o processo. E essa garantia passa por, claramente, afastar o agressor da própria vítima, tornar estas medidas claras para também o agressor ter consciência de que há consequências para a perpetração de crimes tão bárbaros e que a sociedade não vai deixar impune qualquer forma de violência contra a mulher.
Kátia, como é que se faz, aliás, antes de fazer a pergunta, a separação da mulher muitas vezes de casa é difícil porque há uma relação até de dependência quase económica em relação ao marido, ao companheiro, ao agressor. Como é que se faz essa separação? É fácil fazê-la?
A Rede Nacional de Apoio à Vítima tem várias estruturas de atendimento, seja telefónico, seja pessoal e até neste momento online, que permitem que essa passagem, que esse término da relação, que este afastamento da relação seja feito da forma mais segura possível. Porque é também muito importante que compreendamos que estas vítimas não estão na posição de decidir terminar com a relação, porque muitas das vezes isso é efetivamente o que leva às formas mais extremas de violência. No caso dos dados do femicídio que apresentamos este ano, 50% das vítimas que foram assassinadas tentaram ou efetivamente separaram-se do agressor. Portanto, é muito importante que as vítimas o façam de uma forma segura e a forma que nós conseguimos assegurar como mais segura possível é de facto se elas forem acompanhadas por técnicos e técnicas especializados, nomeadamente também com o apoio e a intervenção judicial, claro, para que ocorra tudo da forma mais eficaz possível e de forma a proteger a vida de todas as pessoas intervenientes, não só as vítimas, como também eventualmente crianças e jovens que possam também estar a ser vítimas desta situação e desta relação abusiva.
E as autoridades policiais e judiciais estão as mais sensibilizadas para este fenómeno? Estão as mais habilitadas a evitar estes desfechos trágicos?
Com certeza, todas as autoridades judiciais, mas não só, da saúde, o setor da saúde, da educação, estão hoje em 2021 muito mais sensibilizados e a trabalhar muito mais afincadamente para prevenir e para intervir nestas situações. Não obstante, não posso deixar de referir que é ainda necessária mais formação especializada na área de violência doméstica, mais sensibilização em todos os setores, para que não seja apenas uma parte dos profissionais que são especializados, mas para que todos tenham pelo menos a sensibilidade de que não basta um instrumento da avaliação do risco para determinar o risco de determinada vítima, é necessário ter em conta que a violência doméstica é um processo complexo e de que aquilo que foi avaliado como um fator de risco hoje, amanhã, pode estar completamente diferente e, portanto, que é um processo dinâmico também e, portanto, sim, claro, estamos a agir muito melhor do que noutros anos e do que nos anos anteriores, mas com certeza que no próximo ano estaremos ainda mais capazes de prevenir estas situações e o que apelamos é que esta mudança seja o mais rápida possível. Não podemos esperar mais 60 anos ou mais 80 anos para que finalmente consigamos impedir estas mortes motivadas por razões de género.
Cátia Pontedeira, muito obrigado por ter juntado à emissão da Rádio Observador. Cátia Pontedeira, do Observatório das Mulheres Assassinadas da UMAR. Muito bom dia.
Obrigada. Bom dia, obrigada.